Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Valmir.
Olá, Laura.
Valmir, eu estava hoje pesquisando na internet alguma coisa que todo mundo goste, mas que também me ajude a ganhar um dinheirinho, sabe? O que, que você acha?
Lá vem você com essas pesquisas de internet. Eu já lhe disse que se acha de tudo nesse negócio, de tudo que é ruim e de tudo que é bom. E você gosta de tanta coisa que vai ser difícil achar uma só.
Aí você falou uma verdade. Achei bananada, farinha de banana verde, banana chips, licor de banana, purê de banana, doce de banana cristalizado, néctar de banana, flocos de banana.
Ué, mas você só falou de banana, banana, banana?
Você não prestou atenção no que eu falei no início, né, Valmir? Ganhar dinheiro com alguma coisa que todo mundo gosta, entendeu?
Tá bom, não precisa dizer mais nada. Eu realmente não conheço ninguém que não goste de banana.
Pois é, e eu pensei em investir na produção de banana passa. Nas minhas buscas, descobri que ela tem uma boa aceitação pelos consumidores por causa do seu valor nutricional, aroma e sabor.
Deve ser bom mesmo, hein? Conta mais.
A banana passa pode ser usada como ingrediente para bolos, recheios, tortas e outros. Além disso, o processamento é simples e não precisa de muita mão de obra ou altos investimentos.
E eu aposto que também não tem conservantes nem adição de açúcar, né? Porque a banana já é doce por natureza.
Acertou! E pra gente saber mais sobre a produção de banana passa, vamos chamar as convidadas de hoje, a jornalista Léa Cunha e a pesquisadora Elisete Viana, do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, na Bahia. É com você, Leia.
Um dedo de prosa.
Elisete, quais são as variedades de banana mais utilizadas e conhecidas para a produção de banana passa?
Bom, as variedades mais utilizadas e conhecidas são a nanica, a nanicão e a prata. Mas outras variedades também podem ser utilizadas, a exemplo de algumas desenvolvidas pela Embrapa, como a BRS Vitória, a BRS Platina e a BRS Preciosa.
Que características um fruto deve ter para ser transformado em banana passa?
Bom, é importante que os frutos sejam de excelente qualidade. Não devemos utilizar bananas já passadas, amolecidas, manchadas. As bananas devem estar completamente maduras, com a casca completamente amarela. Não tem importância se elas estiverem fora de padrão com relação ao tamanho, mas outros atributos de qualidade não devem ser desconsiderados.
Quanto tempo dura a banana passa? Seguindo as recomendações, qual é a validade que ela tem?
A vida de prateleira do produto pode variar de 4 a 6 meses, mas isso depende muito das condições que se adota, de higiene que se adota durante o processamento. Em todas as etapas é necessário trabalhar com a higiene, desde a aquisição da matéria-prima até a etapa de embalagem do produto final. Falando nisso, o tipo de embalagem também é muito importante, porque depende muito de quanto o produtor, né, o dono da agroindústria, pretende investir em embalagem, que você tem os preços mais variáveis de embalagem, isso vai interferir muito na vida de prateleira. Existem algumas que têm barreira, luminosidade, oxigênio, e tem umas que têm um custo mais baixo e vão permitir que se tenha um produto durando menos.
Quais são as instalações necessárias para se produzir banana passa?
Para produzir banana passa, é necessário que o produtor invista em uma estrutura mínima. E essa estrutura, ela deve ser construída tendo os seguintes setores: uma área para recepção da matéria-prima, um setor para lavagem e higienização, um setor para o processamento, propriamente dito, né? Um setor para embalagem, outro para estocagem. É importante também que se tenha um escritório para que o diretor da fábrica possa trabalhar, né, com a parte de papelada, de documentação, né? E também é necessário que haja um vestiário sanitário. E as portas destes devem ser voltadas para o exterior da agroindústria para evitar a contaminação. Um fator também que eu devo mencionar é que as janelas da agroindústria devem ter telas para prevenir a entrada de pássaros, de insetos que possam vir contaminar a produção desses alimentos.
E os equipamentos e utensílios que deve ter?
É necessário que o produtor adquira balança, desidratadores com circulação forçada de ar, que pode ser tanto elétrico quanto a gás, além de uma seladora para que se possa selar as embalagens do produto. Quanto aos utensílios, é importante que se tenha mesas com tampos de aço inoxidável, facas de aço inox e também bandejas para colocar a matéria-prima.
Viu aí, Laura? Se você quer ter uma renda com banana passa, tem que usar um secador profissional mesmo. Mas se quiser fazer só para aproveitar os frutos do quintal, pode fazer ao sol, que fica bom. Não vai ter padrão, mas pode ser consumida em casa.
Verdade, Valmir. Vou pensar no assunto.
Então, enquanto você vai pensando, a gente vai ouvindo uma boa música. Vamos ouvir Meu Forró é de Primeira.
Oxe, homem, agora você canta também? Seu Forró?
Não, Laura, Meu Forró é de Primeira é o nome da música.
Ah, bem.
Quem canta é Jânio Santana e Forró de Primeira, de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.
Bora ouvir então, rapaz.
Favas Contadas.
O meu forró tem que ter zabumba, tem que ter triângulo e uma sanfoninha bem choradeira. Joga duro aí, menino, puxa esse fole, porque o meu forró é de primeira, rapaz. O meu forró é de primeira, todo mundo dançando, chamegando, forrozando a noite inteira. O meu forró é de primeira, todo mundo dançando, chamegando, forrozando a noite inteira. Não há nada no mundo que se compare ao meu forró. Pra começo de prosa, o cabra não pode dançar só. Tem que ser a dois e tem que ser agarradinho, no chamego, no escurinho, até descer o suor. Não há nada no mundo que se compare ao meu forró. Pra começo de prosa, o cabra não pode dançar só. Tem que ser a dois e tem que ser agarradinho, no chamego, no escurinho, até descer.
Amei esse forró, bom demais! Bora ouvir mais, Valmir?
Depois, Laura, porque agora vamos conhecer o passo a passo de como produzir uma banana passa de qualidade.
Opa, isso é bom também. Vamos chamar as nossas convidadas de volta, Leia Cunha e Elisete Viana.
Pitacos da Hora.
Elisete, que etapas o produtor tem que seguir para fazer bananas passa de qualidade?
Primeiramente, as bananas devem ser lavadas em água potável, seguida de uma etapa de sanitização em água clorada. Pode-se utilizar o hipoclorito comercial, que é a água sanitária. Ela geralmente tem 2,5% de cloro ativo. E a gente recomenda o uso de uma colher de sopa para cada litro de água. A gente deve deixar essas bananas de molho nessa solução por uns 15 minutos e em seguida elas devem ser novamente enxaguadas para prosseguir para a etapa de despencamento e descascamento. Após esse enxágue, pode ser feito o tratamento antioxidante, mas essa etapa ela é opcional. O tratamento antioxidante visa a produção de uma banana passa de coloração mais clara, mas no mercado brasileiro a gente encontra mais bananas de coloração escura. Então fica a critério do produtor se quer produzir banana mais clara ou mais escura. Caso opte por fazer o tratamento, ele pode utilizar o ácido cítrico na concentração de 200 mg por litro ou até mesmo suco de limão, utilizando 2 colheres de sopa para cada litro de água. Em seguida, deve ser feita a retirada do mesocarpo. O mesocarpo, ela é uma camada esbranquiçada que fica na superfície dos frutos. A gente observa isso após o descascamento. A gente retira esse mesocarpo para se obter um produto com uma aparência mais bonita. Porque quando a gente não retira o mesocarpo, a gente produz uma banana passa de coloração assim esbranquiçada, manchada. E quando a gente retira, a gente tem um produto mais atrativo para o consumidor. Em seguida, as bananas devem ser pesadas para o cálculo do rendimento final do produto e levados ao desidratador com circulação forçada de ar. A temperatura recomendada é entre 60 e 70 graus e o tempo varia de 24 a 30 horas, mas vai depender do tanto de bananas que a gente coloca dentro do desidratador, da distância que existe entre elas e até mesmo do tamanho do fruto. Existem duas maneiras para determinar o final do processo. Pode ser pelo peso, né, que deve levar em consideração a umidade inicial da banana, que em média é 76%, e a umidade final que se deseja obter. A gente geralmente quer um produto com umidade entre 20% e 25%. E também a gente tem que levar em consideração o peso final, né, para a gente saber o peso final que a gente quer obter. Outra maneira seria pelo tato e pela degustação. Só que isso requer muita experiência do operador, para ele já conseguir experimentar o produto e saber que ele já está pronto e a gente pode interromper o processo. Outra etapa importante é a etapa de condicionamento. Quando as bananas já estão desidratadas, a gente deve colocá-las em sacos grandes de polietileno para que você tenha um produto com umidade mais uniforme.
Lembrando, amigo ouvinte, que a desidratação é a etapa mais importante, porque é quando a fruta adquire aquela aparência típica de banana passa.
Muito bem. Que tal agora a gente ir se despedindo? Estou louca para tentar fazer essa banana passa.
Não sem antes ouvir o finalzinho do programa, porque chegou a hora daquele momento especial.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
Hoje com a participação pra lá de especial, a radialista parceira do Plano Brasil Sem Miséria, Paula Cristina, traz informações sobre o uso de barragens subterrâneas na agricultura.
Água na agricultura. A barragem subterrânea é uma técnica que ajuda a manter o solo úmido. É bom para o plantio durante todo o ano, inclusive na seca. Ela deve ser instalada em locais onde escorre o maior volume de água, no momento da chuva. Para montar uma barragem, o agricultor precisa de uma lona plástica, que deve ser colocada a uma profundidade de 3 a 5 metros, em valetas que são cavadas nas áreas de declive da plantação. Essa lona plástica vai impedir a infiltração da água no solo, evitando sua perda. Além disso, existe um sangradouro, espécie de saída ou canaleta, que faz com que o excesso de água acumulada seja escoado para fora da barragem, podendo formar novos poços. A barragem subterrânea é muito usada nos estados do Nordeste em plantios de culturas como milho, sorgo e fruteiras em geral. Quer saber mais sobre essa técnica? Então acesse o site www.embrapa.br/água na agricultura. Aqui quem falou com você foi Paula Cristina, da Rádio Liberdade FM de Porteirinha, Minas Gerais.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
Obrigada, Paula, pela participação no Prosa Rural. E você, amigo radialista, nosso parceiro de todas as horas, se quiser gravar a sua mensagem, é só ligar para
0800-646-1160.
E nós vamos ficando por aqui. Os agradecimentos aos colegas da Embrapa Mandioca e Fruticultura pelo belo programa de hoje.
Isso mesmo, Valmir. E quem quiser saber mais sobre banana passa, é só ligar para esses nossos colegas.
Anote aí o telefone DDD 75, telefone 3312-8000.
Fácil, fácil. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8000.
É isso aí, minha gente. Um grande abraço e até a próxima.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Léa Cunha. Edição, Maria Clara Guaraldo. Locução, Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.